A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Pois é, Marcelo, no bloco anterior nós ouvimos aí Entulho do Tempo, que é uma composição sua com o Cristiano Araújo também, né? Eu fiz uma pergunta para você: como se deu a sua inserção no mundo da música e como acontece essa convergência com a literatura?
Então, começando a aprender a falar e ouvindo música, ou seja, desde a infância mais longínqua, mais ali no sertão do Nordeste, quer dizer, do Agreste, na verdade, Palmeira dos Índios, depois Maceió. Meu pai, músico, recebeu isso do meu avô. A história que ele conta é que o meu avô, Pedro Bulhões, passou para ele: olha, eu vou te ensinar duas coisas para você sobreviver aí. Alfaiataria, você vai saber cortar tecido, e música. Então, ele isso lá no sertão, na boca do sertão alagoano, Santana do Ipanema. Eu vou nascer em Palmeira dos Índios, que é mais no Agreste, inclusive uma cidade conhecida ali, né? Graciliano Ramos, na década de 30, foi prefeito dessa cidade. Os famosos relatórios dele, enfim. Eu vou viver ali com aquele meio de boemia, de gente caminhando com violão, com viola, com instrumento de sopro. É praticamente natural que você também faça aquilo de algum modo, né? Que aprenda a tocar algum instrumento. Inclusive, meu pai teve uma formação muito boa de violão clássico, de música erudita, mas também tinha música popular muito forte ali, né? De Luiz Gonzaga, dos Repentistas, dos Emboladores, né? Dos Cantadores de Coco. E depois a gente vai para Maceió, e muito também da cultura do sertão vai para Maceió, mas há os elementos da cultura do litoral, né? Da música do litoral, as cirandas, o pastoril. Muito forte isso em Alagoas, né? O reisado, o guerreiro, né? As danças de guerreiro. Guerreiro, cheguei agora! Se cantava muito isso. E também, claro, a poesia. Né? Meu pai, leitor de poesia, leitor de chegar de ler um poema, né? Me lembro que a gente ia dormir, ele chegava com um poema do Jorge de Lima e lia pra gente. Então tudo estava se juntando ali, né?
Você chegou a cantar primeiro do que a leitura? Quer dizer, tendo um pai músico, você começou a cantar primeiro, se apresentando, inclusive, antes da alfabetização?
Muito provavelmente, né, Alexino? Muito provavelmente. Ou as coisas estavam... Claro, a alfabetização, assim, que vem como esforço, com um certo esforço, né? Por mais que se busque uma leveza nisso, mas provavelmente porque você está aprendendo a falar e vai cantando, e o canto também é fala, né? De certo modo, quer dizer, o canto é fala com a melodia se configurando de maneira mais reconhecível, né? Então, provavelmente a gente está cantando, principalmente a minha mãe, que cantava muito, muito, demais, né? Meu pai saía para trabalhar, ela ficava mais em casa com a gente cantava muito. Então, provavelmente, eu cantava e falava primeiro do que... Cantava primeiro do que me alfabetizava.
Você considera que a música é a nossa primeira experiência estética com a arte?
Também considero, quer dizer, ou pelo menos é a que mais nos impacta do ponto de vista sensorial, né? Claro, a gente pode até fazer uma espécie de levantamento, que eu estou dizendo aqui é uma espécie de especulação. Há momentos na história, não é, da cultura ocidental, enfim, da cultura, em que as pessoas são tomadas, por exemplo, pela, pelos sentidos anteriores, mais do que a visualidade, né? Se diz que provavelmente no passado remoto nós éramos muito mais auditivos, gustativos e, né, e cheirávamos mais do que a visualidade. A visualidade não estava no trono, né? Como é hoje, no século XX, no século XXI. Mas certamente a experiência da audição e da oralidade, ela é, bom, justamente porque aí também, nesse caminho é que se dá o conhecimento, da aquisição da língua, né? Nesse sentido, sim, claro, a gente vai ter a música como a arte que não precisa ser codificada para ser apreciada, né? O compositor erudito, ele domina uma codificação. Mesmo o músico popular, ele domina uma codificação. Mas o ouvinte não precisa dominar essa codificação, né? É como alguém que experimenta um prato e não sabe como é feito, mas não deixa de se deliciar com aquele prato.
Porque o que se percebe no Nordeste, eu não sei se são em todos os estados do Nordeste, que o repente, uhum, por exemplo, né, que é um tipo de poema cantado, uhum, ele está muito presente. Né? Uhum. E qual que é a influência do repente nesse universo da poesia?
Olha, é alguma coisa muito, muito forte da herança, né? Da herança ibérica, moura ibérica, né? Em que o narrar uma história, né? História de Lampião que chega no sertão, por exemplo, o narrar uma história, até se fala, de repente, como mídia, enfim, né? como informação, como, claro que é mídia também, né? O cordel, no caso, né? O cordel é mídia, enfim, que se dá pela forma deliciosa do ouvir um cantador, né? De ouvir a graça da rima, né? De ouvir a graça da palavra, que não se espera, né? Quando a gente ouve um cantor de embolada, um improvisador, a gente está andando pela rua, o cara nos aborda, chega com um pandeiro, um grupo, né? É a graça da audição. Tem também a performance do cantor ali, né? Do embolador e do repentista, né? Os repentistas, eles manejam determinadas estruturas, quer dizer, nem tudo é criação, não conseguiriam fazer isso, né? Nem tudo é criação espontânea, mas eles manejam algumas estruturas sobre as quais eles vão formando outros versos ou outras rimas e as improvisações. E a graça pelo ouvido. Então, uma graça muito mais sensorial. Naturalmente, isso está distante da poesia impressa, né? Da poesia silenciosa.
Na sua seleção musical aqui, o que, que vamos ouvir agora?
A gente pode ouvir o Fuligem. Eu pedi para ouvir Fuligem, que é uma música nordestina e, ao mesmo tempo, uma coisa de blues aqui. Difícil dizer onde começa o blues e onde começa a música do sertão.
E Fuligem é composição sua também, né?
Fuligem, composição minha, Cristiano Araújo, do Costume Blue 2, né, do disco Ausência, que é o segundo álbum do Costume Blue.
Então vamos ouvir aí Fuligem, que é do Costume Blue.
O tempo, a embolia da pedra, afora ali, dentro a nódoa nascia da serra. Minha rota era cega.
Capaz da minha sorte em tempo ir-se embora. Yeah. cego como rei e o cego como sei vai se deitar. Rasgo minha roupa suja, fuligem.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Marcelo Bulhões, doutor em literatura brasileira pela USP e professor livre-docente da UNESP. Ele está nos falando sobre a convergência literatura, jornalismo e demais mídias. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Marcelo, você nos trouxe a... Aí, Fuligem, né? Que é o seu segundo álbum do grupo aí Costume Blue. Considerando que o blues, né? Ele também é uma espécie de poema cantado, você concorda com isso?
Concordo nessa vertente da poesia oral, né? Quer dizer, da poesia de uma tradição, né? De uma tradição. Que está já recuada dos dias de hoje, ou seja, boa parte da poesia moderna ela se constitui como experiência gráfica, espacial, como experiência, como design da palavra impressa, né? Mas é claro, como diz o Haroldo, né? os concretos, né? Verbo, voco, visual, é visão. É voz, né? O verbo na voz e o verbo na visão. Aqui é o verbo na voz, né? Não a visualidade da página. Então a gente está participando, quer dizer, principalmente no caso da cultura nordestina é muito forte isso, a gente está participando de uma antiga tradição que remonta ao período medieval, pelo menos, né?
Porque a literatura, muitas vezes... ela pode ficar submissa à música, né? Por que eu estou te perguntando isso? Na linguagem, na tradição oral, né, popular, muitas vezes o canto ali, a linguagem, ela pode ser modificada em decorrência da música. Por exemplo, Elis Regina, ela criava palavras, ela deixava alguns compositores loucos, né? Porque ela criava algumas palavras para valorizar aí a melodia, né? Mais uma vez, podemos dizer que a música, ela impõe regras para também a literatura?
Eu acho que são dois campos de profunda intersecção, né? Quando o intérprete, o cantor, não é, executa a sua articulação vocal, a sua elocução, a sua entonação, articulação vocal, já é um elemento poético, né? Assim como o poema, aquilo que o Pound chama de melopeia, né? Poema, mesmo um poema, por assim dizer, silencioso, ele vai lidar com elementos sonoros, né? Mesmo que você leia silenciosamente. Quando a gente vê o Chico Buarque fazer uma coisa como pois se jura, se esconjura, se ama e se tortura, se tritura, se atura e se cura a dor, que é da canção Basta um Dia, né? Do disco Caros Amigos, ali de 77, quer dizer, tudo isso é um jogo sonoro muito poderoso. Onde começa, não é? Quer dizer, como para usar uma brincadeira aqui, um neologismo de brincadeira, como desmisturar, né? A sonoridade da própria melodia, a sonoridade da palavra, ou seja, aqui no caso a aliteração, né? Essa repetição de sons, de consoantes da própria melodia. Como separar uma coisa da outra, né? Tá tudo fundido, tá tudo junto, poderosamente fundido, na verdade.
Vamos ouvir mais uma música?
Vamos ouvir.
Qual que você nos sugere?
Vamos ouvir, que tem muito trabalho com essa coisa da, né, da poesia cantada, O Contanto Que Eu Vá. Acho que é uma boa.
contanto que eu vá. Então vamos ouvir, depois você fala mais a respeito dela.
Avisa que espero. Me acomode, me acolhe, me guarde, me proteja, me seja. Me largue no chão, me largue até nunca mais. Acerta, aperta minha mão. Me largue até nunca mais. Acerta, aperta minha mão. Me largue até nunca mais. Acerta, aperta minha mão. Me largue até nunca mais. Acerta, aperta minha mão.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Marcelo Bulhões, doutor em literatura brasileira pela USP e professor livre-docente da Unesp. Ele está nos falando sobre a convergência literatura e jornalismo. E este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Marcelo, ouvimos aí contanto que eu vá... e que você até ilustra, né, com essa capacidade que a música tem de fusão aí com a literatura. Além do universo da música, é interessante que você traz também, para dialogar com a literatura, o cinema. Como é que se dá esse processo? Mas antes de responder isso, nós vamos para um intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.